Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willy Roberts.
Olá, irmãos, graça e paz, eu sou Elnathan Rodrigues, estamos começando mais um Fé e Piedade e educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele.
Olá pessoal, aqui quem fala é o John Fidelis, do TCast, o seu podcast de teologia. A fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento, e este conhecimento há de ser senão somente de Deus, senão também da sua divina vontade.
Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui, que o Willy não estará conosco nesse programa aqui hoje, né, devido à correria do dia a dia, ele tem os compromissos no seminário, está em fase de finalização de trabalho para prestação do TCC, e é por isso que hoje ele não estará conosco, mas no próximo, se Deus assim permitir, ele certamente participará conosco das nossas discussões. Pelo próprio título aí, se você está vendo pelo YouTube, né? A gente hoje vai comentar um pouquinho da consequência da reforma protestante aí na educação, um tema muito importante aí para os nossos dias, né? E até porque a gente tem uma ideia, talvez, né, John? Até bem limitada da reforma, a gente só pensa que a reforma atingiu a área especificamente teológica, e não foi só isso, né?
Não, a reforma protestante, ela teve os seus desdobramentos aí, que são muito importantes, né? Quando a gente estuda e entende as consequências da reforma, a gente vê que realmente foi a mão de Deus operando ali, né?
Nossa, de verdade, muito, muito bacana isso, a gente trazer um panorama, digamos assim, em todos os aspectos sobre a reforma. Então, pessoal, então, John, vamos começar aqui falando um pouquinho aí, né, da educação, do período antes da reforma, porque se a gente falar que a reforma trouxe pontos positivos para a educação, então o que ela preencheu que estava vazio? Qual foi a revolução que ela trouxe, né? Então, eu acho importante a gente dizer aos ouvintes como que era a educação, como se havia escolas no período pré-reforma, né? como que a igreja se portava na sociedade quando nós falamos educação. O povo tinha uma educação, como a gente pode introduzir isso aos nossos ouvintes?
É o Natan, quando a gente olha na história da igreja, quando a gente lê até mesmo outros livros paralelos, livros que falam sobre a Idade Média, quando você vê ali um pouquinho do contexto de como que era a questão cultural, econômica, né, ali na Idade Média, você vê que eram situações precárias, né? E quando a gente entra nesse tema educação, a educação ali na Idade Média era para poucos, nem todos tinham direito à educação. Bem, mas quando a gente volta um pouquinho antes, a gente vê ali quando, no ano 300, quando a igreja ela faz parte, começa a fazer parte do império, e a igreja ela vai tomando espaço, vai tomando poder, a gente vê que a igreja ela monopoliza a educação. Né? Todo conhecimento, tudo que era de parte de conhecimento, passava pela mão da Igreja Católica. Era ela quem dominava. Então foi ali, nesse período, que ela se consolidou, né, como uma instituição da Europa Ocidental. Então naquela época não havia quem duvidasse da existência de Deus. Então ser católico era natural quanto o ato de se respirar. Então quem vai duvidar do que a Igreja Católica dizia ali na época? Então, mas a partir ali do século XV, os europeus eles levariam sua cultura para diversas regiões do mundo. Então, dentre esses valores estava o catolicismo. Então, foi assim, por exemplo, que o Brasil ele tornou-se, né, aí uma nação católica, por exemplo, né? Mas, enfim, naquele contexto espiritual e social, As pessoas não tinham direito de aprender. As pessoas não tinham direito, entre aspas, ao conhecimento. Só tinha o conhecimento quem tinha dinheiro, quem de alguma forma fazia parte da nobreza. Então, certo. Aquele que era o camponês, eu até separei aqui, ou Renata, se me permite, o livro do Robert Fosse, As Pessoas da Idade Média, da editora Vozes. Ele vai falar aqui na página 265 algo muito interessante. Ele diz assim, o que aprender? O título aqui é O Que Aprender? Aí ele diz assim, em uma sociedade ainda estreitamente apegada à natureza e às necessidades de sobrevivência que ela satisfaz, é claro que ninguém precisa conhecer a lógica de Aristóteles e nem saber ler. Basta apenas dominar os gestos. Mas assim que o grupo se torna uma sociedade de homens, a primeira necessidade é de se dotar de uma língua de trocas que todos compreendam. Então o oral e o seu bom uso desde a tenra idade não existem que seja lida ou escrita. A fala se encarregará de difundi-la e de repeti-la. Eis um nível de cultura que poderia bastar ao homem pobre. Mas quando se eleva a categoria de um grupo que vive em sociedade e põe-se o número para a vida de trocas e o texto sagrado para marcar uma crença, torna-se então necessário se confiar a um homem da arte ou recitar um texto aprendido de cor. Nestes dois casos, é indispensável a intervenção de um especialista com conhecimentos suficientes e que pode servir de intermediário entre o homem e a ciência, entre o crente e Deus. Esta observação particularmente banal tem o objetivo de identificar desde já duas restrições. Aí, essa é a observação que eu queria fazer aqui. De um lado, o homem comum não tem, em princípio, nenhuma necessidade de aprender e se confia aos que sabem. Do outro, os que sabem são os ministros da divindade. Então, basicamente, fazendo esse resumo aqui, ele vai falar desses dois tipos de homens na Idade Média. Aqueles que não precisam de aprender, que não têm essa necessidade de aprender e confiam o seu conhecimento aos que sabem, e aqueles que sabem que são chamados ali de ministros de Deus. Então era basicamente assim na Idade Média, o conhecimento.
Uma coisa interessante aí, que até essa frase aí que você tirou do livro traz pra gente e me fez recordar aqui de alguns sermões do próprio Lutero e Calvino, quando se diz a educação, é muito comum, principalmente nesse período da Reforma, você pensar em Martinho Lutero, porque Lutero, sem dúvida, talvez até tá Calvino mais. Calvino, o trabalho que ele fez em Genebra é de grande estima para a gente, sem dúvidas. Mas Lutero ali também, a gente pega alguns sermões dele que ele exorta pais que pecavam na responsabilidade de incentivar seus filhos à educação, né? Lutero, ele tinha um pensamento de que os pais tinham sim seu dever, de como pais, de dar uma educação, digamos assim, talvez moral aos filhos, mas Lutero também, ele apelava aos pais levar os filhos à educação intelectual, à educação formal. Porque, como você bem disse, John, a educação só era voltada a uma classe muito exclusiva. E as pessoas que iam, né, para alguma escola era somente se tivesse alguma formação sacerdotal, como você comentou em cima do livro, aí, né? Tirou essa fala aí do livro. E, então, a pessoa que não ia ser padre, ela não se preocupava em se educar, né? Se preocupava em ter outras ciências para se aprofundar, seja numa profissão, num ofício. Então era um pensamento muito comum de quem só queria ser padre e ao monastério se educar, né? E também ali no contexto da Reforma a gente vê um pensamento muito monótono referente à filosofia de ensino, que inclusive é do pensamento escolástico, né? Que vai bater de frente, por exemplo, com o pensamento humanista que vai surgir ali no período renascentista, né, do Renascimento, e a filosofia de Aristóteles, que era muito forte em cima da teologia católica, né, a gente vê que, não aqui eu não estou fazendo uma crítica geral do pensamento escolástico, até porque a gente tem grandes nomes como Tomás de Aquino, que é uma grande influência para a filosofia escolástica, né, mas, querendo ou não, era um problema muito grande o pensamento escolástico, porque ele buscava uma razão para interpretar questões da fé. Ele buscava recorrer a Aristóteles para interpretar textos bíblicos, digamos assim, né? Então era um problema muito sério, até nesse pensamento filosófico que havia no tempo, né? E isso era prejudicial tanto àqueles que ensinavam, tanto àqueles que aprendiam, que era um pensamento monótono na época, né? Agora, uma coisa interessante também, John, de a gente pensar, é que a educação também era muito exclusiva aos homens, não, né? Nessa parte aí, a gente não vê mulheres, por exemplo, no monastério, coisas assim, para se educarem, né?
Ah, sim, isso é verdade. Só voltando um pouquinho que você falou a respeito da escolástica, né, essa escolástica, essa questão da defesa da fé e da razão, de um certo ponto ela foi importante, porque quando a gente vê um dos principais representantes da escolástica ali, foi o São Tomás de Aquino, até conhecido como o príncipe da escolástica. Ele, além de usar a corrente filosófica, a escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico, né, que influenciou a área de conhecimento ali das universidades medievais. Só que, mais uma vez, quando a gente fala de escolástica, a gente fala de filosofia, a gente está falando do alto clero. A gente não está falando do povão. A gente não está falando daquela pessoa comum do campo. A gente não está falando do povão, né? A gente está falando do clero, das pessoas que, de alguma forma, tinham alguma condição, tinham alguma situação de poder estudar, de poder aprender. Mas isso também que você falou a respeito das mulheres, mas sim, tem efeitos, tem grandes coisas de mulheres, só que não se tem, né, muito conhecimento. Bem, pelo menos até onde eu sei, não se tem muito conhecimento. E realmente, ficava mais a cargo do homem, né? E principalmente daquele que era um clérigo da igreja. Né?
É verdade, né? É verdade. E como a gente já aqui tratou sobre a ignorância da população mais simples, né? Que era a educação só era voltada para a nobreza, para a área de usar isso. Aristócratas da época, né? Então a gente tinha uma população ignorante, a gente tinha uma filosofia de pensamento crítico, que em parte, sem dúvida, contribuiu para o desenvolvimento de um pensamentos, das ciências, mas que em certa parte ainda tinha suas fragilidades. Mas quando que isso, por exemplo, a gente percebe que começa a mudar? Porque a gente, com o Renascimento, por exemplo, ali próximo do século, ali já no século XIV, né, depois século XV, XVI, o Renascimento com o humanismo surgindo, a gente vê que o humanismo, por exemplo, ele rompe com a influência da igreja e com o pensamento da Idade Média, né, porque ele passa a ter o antropocentrismo ao invés do teocentrismo. E a gente pensa, o humanismo é um conceito antibíblico, porque ele coloca o homem no centro. Mas, em certa medida, a gente vê que a Reforma sofreu a influência do humanismo, porque o humanismo também ele dizia um retorno aos clássicos, né? Ele tornou-se aos clássicos. E isso a gente remete à Reforma ao Ed Fontes, voltar às fontes, que a Reforma também fez isso. Então, a gente pode considerar que o pensamento escolástico, a predominância da população ignorante começou a se romper ali com o humanismo? A gente pode afirmar isso?
Ah, sim, o Renato. Só que a gente precisa fazer uma distinção do humanismo que a gente conhece hoje, desse humanismo ali, desse século, desse primeiro século ali, 14, 15, porque esse humanismo era mais voltado para as artes, para o conhecimento. Até nesse período a gente tem aí as grandes descobertas, né? O período das grandes navegações, as grandes produções de artes. E, de uma certa forma, o humanismo ele influenciou a Reforma Protestante. Porque logo após essa explosão, logo após o Renascimento, você tem quem? Martinho Lutero. Então, de alguma forma, né, o Renascimento ele influenciou a Reforma Protestante, ali com os grandes conhecimentos, com as grandes descobertas. Então, esse humanismo, de um certo modo, ele não foi ruim. Né? Então, esse humanismo ele foi um ponto positivo.
Sim, sim. Porque a gente, de repente, pensa que nas escolas, de repente, pelo menos isso aconteceu comigo, a gente aprende que o humanismo é o homem no centro ao invés de Deus. Fala, meu, como assim? Então é uma coisa do demônio, né? É uma coisa dos infernos. Só que a gente vê que isso ele traz também de dignidade ao homem, ele traz uma valorização à figura humana e a própria condição de vida do homem, né?
Como a gente está falando essa questão da educação, para a Igreja Católica não foi muito bom, porque ela começou a perder o monopólio do conhecimento. Né? Para a Igreja Católica não foi muito bom.
É verdade.
É, mas, enfim, aí a gente vai ver até esse boom aí com o estopim aí com Martinho Lutero, quando ele rompe de uma vez por todas ali com esse monopólio da Igreja Católica. Mas se você ler alguns livros, por exemplo, o livro do John Fox, Livro dos Mártires, você vai ver que a Igreja Católica ela matou o pai, se eu não me engano, de uma menina, porque a menina aprendeu a orar, se eu não me engano, na sua língua materna, coisa que não podia, tinha que ser só em latim. A gente não falou aqui dessa questão da língua, mas as pessoas não sabiam latim, né? Não sabiam ler latim. Então, se chegava alguém ali... Hoje eu estava conversando com um conhecido meu, eu estava até falando para ele, a gente acredita que a reforma... A gente estava falando sobre essa questão de avivamento, né? O que, que é um avivamento? Aí ele deu alguns exemplos do que ele não acredita ser avivamento. Aí eu falei para ele, por que, que a reforma protestante... nós acreditamos que foi um avivamento. Porque ali a reforma protestante, ela influenciou, de certa forma, uma sociedade num todo. Né? Aqueles que não podiam ter acesso ao conhecimento, aqueles que não podiam ter acesso à cultura, aqueles que não podiam expressar sua opinião, começaram a expressar. De uma certa forma, a reforma protestante, nós acreditamos que foi um avivamento, porque ela influenciou o Ocidente nunca mais foi o mesmo depois da reforma protestante. Né? Então, quando a gente olha para essa questão do contexto cultural da época, da educação, da aprendizagem, e a importância que foi a reforma protestante para a educação. Né?
E sim, sem dúvida. Né? Então, nesse contexto aí da reforma, a gente vê nenhum interesse, tanto por parte do Estado, principalmente por parte da Igreja, de educar a população, né? Até porque, como você bem disse, as missas eram em latim, o povo não entendia latim, e então o povo era ignorante. Isso beneficiava a Igreja Romana, né? Uma vez que a população não tinha acesso ao conhecimento, então ela era totalmente manipulável tudo o que ela queria que o povo acreditasse, né? Porém, então, com esse surgimento, tanto com o pensamento humanista, com a reforma ali com Lutero, torna isso, vem rompendo essa estrutura da Igreja Romana, né? Vem quebrando a barreira da ignorância. A gente vê que os próprios reformadores, a gente entrando aqui já no que os reformadores entendiam nesse dever do ensino, a gente vê que os reformadores eles se preocupavam para que o povo entendesse as escrituras em sua própria língua. Mas que para que o povo conseguisse ler a Bíblia em sua própria língua, para que eles conseguissem absorver os conteúdos da Bíblia, era necessário educar esse povo. Né? E, então, os reformadores eles também trazem essa dignidade que o homem tem um acesso ao conhecimento. A gente vê o próprio Lutero traduzindo a Bíblia ao alemão, né? A gente tem tantos exemplos de homens que se dedicaram na tradução para que o povo tivesse a Bíblia em sua própria língua. Mas o grande desafio também é que muitos não sabiam ler. Então, como o povo vai ler a Bíblia? Ele é inglês, mas ele não sabe ler. Então, era necessário uma educação. A gente pega, por exemplo, Lutero, que ele fazia apelo ao Estado para que fizesse escolas públicas, né, para ensinar o povo. E aí que surge, por exemplo, a gente vê escolas públicas surgindo, né? A gente vai comentar aqui mais à frente sobre as principais consequências, mas o que a gente falando aqui do que os reformadores entendiam do dever do ensino é que eles tinham o pensamento de tanto os pais ensinar os filhos, né? Dentro de casa você educar o seu filho no caminho do Senhor. Se você, principalmente a figura de um pai, inclusive a gente tem um conteúdo do John Knox lá no site do Reformai, onde ele trata a respeito do dever do ensino, e ele ali vai tratar especialmente da figura do pai, que ele, como sacerdote da família, ele tem o dever de não ensinar somente os seus filhos, mas a sua esposa também, de levá-los a Cristo Jesus, ensinar a respeito das coisas eternas. Mas também os reformadores, eles tinham o compromisso de dar um ensino formal à população, de ensinar a população uma profissão, de ensinar a população as ciências, né? Então, eles entendiam que o dever do ensino é tanto do familiar, tanto do Estado também exercer, né? E isso abrangendo as mulheres. Mas incrível que a gente vê sermões de Lutero, artigos de Lutero, onde ele fala que as mulheres também devem ser educadas, né? Ele não exclui, porque como a gente já comentou aqui, havia esmagadora maioria, os ensinos eram voltados somente aos homens. Mas aí a reforma também traz essa dignidade à mulher, uma vez que traz a doutrina do sacerdócio universal, que dá uma dignidade para o homem. A doutrina ensina que o mendigo que está na rua e o Papa que está lá, eles são a imagem e semelhança de Deus da mesma forma. Então, traz dignidade ao homem essa doutrina e inclui a mulher nisso, né? Então, os reformadores, eles tinham esse pensamento unânime a respeito do dever do ensino, não?
Quando a gente olha ali para os pré-reformadores, eles já tinham essa preocupação de levar o conhecimento ao povo, né? Eles já tinham essa uhum. Eles já tiveram esse cuidado, né? A gente vai ver ali o Wycliffe e John Hus com essa preocupação de traduzir a língua, de traduzir a Bíblia para a língua do povo, né? Mas enfim, em 31 de outubro de 1517, a gente vai ver que Martinho Lutero, quando ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, já entrando já no fato, no acontecimento da reforma, então essa data ela marca o início da reforma protestante. Então, e isso é um novo momento na história da humanidade. A gente poderia dividir a humanidade, a Europa, como a gente já faz, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A gente poderia dividir antes da reforma e depois da reforma. E qual era um dos lemas, né, dos reformadores? Era levar conhecimento ao povo. Essa era a bandeira dos reformadores, era levar conhecimento ao povo. Tanto que você vai ver, o Nathan, que a influência de Lutero foi tão grande para os alemães que até a língua alemã ela foi influenciada por causa de Martinho Lutero. A literatura alemã no todo, se você for ver, ela foi influenciada por Martinho Lutero. Então, na educação, os impactos eles foram determinantes. Então, como a gente falou, na Idade Média, a igreja era a única responsável pela organização da educação. Vem os reformadores e quebra com esse paradigma, né? Então, Martinho Lutero, a gente estava falando muito aqui de Martinho Lutero, ele estimula, né, a criação de escola para toda a população. Então, ele vai influenciar isso. Depois a gente vai ver o crescimento das universidades, a expansão dessas universidades por várias regiões. Então, assim, quando a gente olha para esse por esse fato, por esse acontecimento, a gente vê que realmente a reforma protestante, os reformadores, ela foi de fundamental importância para a cidadania, para a educação, para o contexto cultural. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um, eu não me engano se ele é padre, mas eu acho que ele é padre. E ele estava falando assim, né? É, católico que usa a Bíblia como argumento, ele não é católico, ele é protestante. Mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso mesmo, porque essa, os protestantes, eles usavam a Bíblia, usavam o conhecimento bíblico, tiravam esse monopólio da Igreja Católica para poder dar conhecimento ao povo, né? E isso é um fato inapagável e inegável.
Pessoal, deixa eu dar aqui só um recadinho rápido aqui, a gente vai já seguir para a finalização do nosso bate-papo aqui, que está muito bom. Mas eu queria aqui encorajar vocês é que, por meio de sua assinatura lá no Ministério Reformar, é que nós temos condições de expandir mais ainda os trabalhos, de trazer mais conteúdos dos reformadores até você. Então, acesse lá reformai.com/assine, conheça nossos planos a partir de R$2,99 por mês, você já vai estar nos ajudando a investirmos mais ainda em nossa plataforma, em mais conteúdos clássicos para trazer até você. Pois bem, John, então, seguindo aqui para a finalização do nosso bate-papo, agora vamos falar um pouquinho das principais consequências no ensino. A gente, embora a gente já apontou algumas, né? Mas, por exemplo, a gente pega até na própria, como a gente já estava ali no contexto das colonizações, a gente vê que até nisso sofreu grande influência, né? Você comentou a respeito do Brasil. Nós sofremos uma influência grandíssima do catolicismo. Enquanto a gente pega os Estados Unidos, né, com a Nova Inglaterra, foi o contrário, ela já teve uma grande influência do protestantismo, né? A gente vê que até nessa área educacional lá foi bem diferente da nossa aqui, né? Não é verdade?
É, cara, nós fomos aqui, de uma certa forma, influenciados, né, nessa questão da educação pelos jesuítas, né, os jesuítas que desbravaram a educação aqui no Brasil. Tem livros que falam sobre isso, e, em contraponto, a gente vê lá nos Estados Unidos a colonização por reformadores, que já tinham mais essa ideia de liberdade, de expressão, e a gente vê, né, a nação que é os Estados Unidos hoje. Mas a gente ainda tem muita influência, o Nata, como você falou, do Brasil, dessa questão da educação dos jesuítas, que os jesuítas ali, eles são discípulos de Inácio de Loyola. Ele era um militar, né, que também foi contra a reforma. Então ele tinha muita disciplina militar, tinha muita disciplina assim, e obediência ao Papa, né? Uma obediência total ao Papa. Então, e os jesuítas era uma ordem que vieram também assim, com essa intenção de ser obediente ao Papa, mas aí influenciado por Inácio de Loyola. Mas voltando para o tema desse impacto da reforma protestante, como a gente falou aqui, né, esse estado de pobreza que era a Idade Média, esse estado lastimável que era, esse monopólio da Igreja Católica na educação, com a reforma protestante e esse lema dos reformadores de levar a educação ao povo, o que a gente tem ali é um grande crescimento intelectual. A gente vai ver que uma grande valorização da sociedade, da cidadania individual das pessoas. As pessoas começam a ter um grande sentimento de serem cidadão, de pertencer. Tanto que a gente vai ver ali que vão começar a surgir novas igrejas, né? novos, até mesmo essa questão, tem uns que falam que foi bom, tem uns que falam que foi ruim, mas até essa mesma liberdade de expressão, né, a democracia, como nós conhecemos hoje, é fruto ali, né, da Europa, dessa pós-reforma. Né? Então, as leis, né, bastante. Hoje, claro, a Europa não é mais a mesma, a gente vê nessa questão, nessa questão espiritual, mas você vai ver que ali é onde que produziram-se grandes conhecimentos, né, grandes grandes artes, grandes culturas. Então, de uma certa forma, ela foi, seu impacto foi bastante significativo. Muitos vão dizer também que essa questão do capitalismo, né, Nathan? O capitalismo foram frutos dos reformadores, vão associar, né, o capitalismo com os reformadores por conta desse espírito livre, entre aspas, assim, né, de querer. Porque a Igreja Católica dizia, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Mas com conhecimento, com esse espírito de liberdade, eles não, eu nasci pobre, mas eu posso ganhar, eu posso crescer. Tanto que a gente, mais uma vez falando dos Estados Unidos, porque muitos fugiram para lá querendo, né, crescer, querendo se desenvolver, foram lá, conheceram as Américas lá.
Naquele tempo já tinha um sonho americano, né?
Já tinha um sonho americano, né? Um dos grandes aí que muitos associam também são os puritanos, com esse espírito capitalista, né? Da propriedade. Mas ela não tem como você olhar para a história e falar que a reforma protestante não impactou de forma significativa e positiva na educação e na sociedade.
E é muito importante a gente destacar aqui também, John, que a principal preocupação dos reformadores era puramente teológica, né? Eles se preocupavam, acima de tudo, que a palavra de Deus fosse pregada fielmente, fosse compartilhada fielmente, né? E que a população tivesse acesso a essa palavra. E essa consequência na educação foi consequência disso. Você mesmo aí comentou do estado hoje que a Europa se encontra, é devido ao seu estado espiritual. A gente pega ali na reforma, ela estava em ascendência, estava crescendo esse interesse pela palavra de Deus. Hoje a gente vê essa diminuição, essa falta de interesse e essa decadência nesse aspecto ali, especialmente na Europa hoje, né? E a gente pega muitos pontos como consequência desses princípios da reforma. A gente pega o direito e dever do cidadão em relação à educação, de que ele tem direito e acesso a essa educação. A gente vê a capacitação de professores comunitários, criação de professores públicos para ensino da população com as escolas públicas. Você aí mencionou mesmo das universidades, as maiores universidades do mundo hoje foram fundadas por cristãos, né? É um grande paradoxo aí para alguns que tentam colocar a fé contra a ciência, mas a gente pega os patriarcas, os grandes pensadores, os grandes cientistas, eles foram cristãos. O próprio John Newton, que é considerado o pai da física, ele era um cristão ferrenho, né? Então, dizer que a fé ela contradiz a ciência, isso é fake news, né? Isso é uma mentira, uma vez que os cristãos foram os maiores incentivadores à ciência, à educação, com o pensamento ali humanista surgindo. Quer dizer que os cristãos rejeitaram essa ideia desse pensamento que incentivava o conhecimento do homem. Pelo contrário, incentivou e investiu nisso, né? À toa que fundaram universidades e tudo mais, e esse resgate à educação para a glória de Deus. Para finalizar aqui o nosso programa aqui, você quer trazer mais alguma mensagem aí, John?
Sim, gostaria só de deixar aqui uma parte do livro História da Reforma, de Carter Lindbergh. Ele vai falar aqui na página 159, é uma frase, né, um pensamento de Lutero relacionado à educação. Né, abre aspas, diz assim: se temos estimado, senhores, que guardar grande soma de dinheiro todos os anos para em armas, ruas, pontes, barragens e diversos outros itens para assegurar paz e prosperidade temporárias em uma cidade, não deveríamos nos devotar ainda mais a jovens, pobres e negligenciados, ao menos a um ou dois, preparando-os como professores? Né? Fecha aspas. Então você vê essa preocupação de Lutero com a educação, porque ele via a educação como forma de serviço a Deus e ao próximo.
É verdade, viu? Uma coisa que eu até recordo aqui, que na escola Uma coisa que eu aprendi de calvinismo na escola pública, né, que eu estudei em escola pública, foi que o calvinismo incentivava lucro, incentivava riqueza. Eu falei, nossa, cara, esses caras, então, eu pensava que era uma universal naqueles tempos, sabe? Que na escola os livros didáticos ensinavam que o calvinismo incentivava a riqueza, mas é uma coisa muito superficial. A gente tentar resumir o calvinismo a isso. O que ele está dizendo é que a liberdade justamente é o cidadão para que ele tenha condições de prosperidade. Não é restringir ele à prosperidade desse cidadão, mas que ele tenha condições, pelo seu suor, de conquistar aquilo que ele almeja, né? Então é isso, pessoal. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final de mais um Fé e Piedade. O assunto é muito extenso para a gente tentar tratar ele em pouco tempo, né? Mas nós encorajamos você estudar mais, pesquise, vá a fundo, entenda as consequências que sua fé tem para você hoje, né? O que a nossa fé conquistou a nós por meio desses reformadores, por meio do poder do Espírito de Deus. Então, que nós cada vez mais nos relembremos do legado desses homens, que nunca venhamos esquecer do legado da reforma, mas que dia após dia, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos não só relembrar, mas também praticar as mesmas obras. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu dia, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você ouviu Fé e Piedade, a teologia na prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma mensagem de vida.